Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Perluide. Como vai, Perluide, tudo bem?
Tudo bem, esse é o programa número 165, seguindo a numeração do Moacir. Para quem nos está ouvindo pela primeira vez, vamos explicar algumas...
Quem será o famoso Moacir?
Quem será o famoso Moacir? Na realidade, esse programa se destina a tirar dúvidas de informática e muitos ouvintes que não podem... sintonizar no horário em que o programa vai ao ar, que é sábado às 2 da tarde, com reprise no domingo às 9 da noite, e mais 2 horários de madrugada, que estão lá no site. Quem não pode sintonizá-lo nesse horário, o que faz? Entra no www.intermatica.org, que é o site do Tarcísio e meu, e clica lá no botão Moacir. O Moacir é um dos nossos ouvintes que nos faz a gentileza de gravar todos os programas e deixá-los disponíveis para as pessoas que não podem ouvi-lo no horário correto.
Exato.
Por que que tem tanta gente querendo ouvi-lo? Porque esse programa tira dúvidas de informática, que é o maior problema que existe hoje em dia com as pessoas normais e inclusive anormais. Eu cheguei à conclusão que quem tem um computador tem problema, com certeza.
Se você tem a sua dúvida, particularmente, você mande, né? Mande para a gente um e-mail no endereço info@radioeldorado.com.br.
Repetindo,
info@radioeldorado.com.br.
E no assunto do e-mail?
Isso, no assunto do e-mail não se esqueça de colocar o nome do programa, ou seja, Plug 700. Porque só assim, eu, ou o Pierluigi, ou os dois, quando abrimos aí o e-mail, né, a caixa de entrada do nosso e-mail, para ver quais são as dúvidas que estão chegando, só assim a gente vai conseguir distinguir você, ouvinte, que mandou verdadeiramente uma dúvida, daquele que não é ouvinte e que mandou uma propaganda, ou seja, daquele que é um mero spam. E como a gente tem recebido uma quantidade enorme de spams, não há outro remédio, a gente não tem nem tempo hábil disponível para poder abrir e-mail por e-mail, dada a quantidade que chega, a gente não tem esse tempo. Então a gente faz uma triagem, né, uma pré-seleção, apenas daqueles e-mails que tem no assunto o termo Plug 700. Então não se esqueça de colocar isso no assunto do seu e-mail. E é claro, depois, se você quiser, você até continua escrevendo o real assunto, né? Você põe lá, Plug 700, tracinho, e aí põe lá, a dúvida de como salvar, sei lá o quê. Bom, enfim, aí você põe o verdadeiro assunto do seu e-mail, tá bom?
E aproveitando isso, já vai uma primeira aulinha de informática. Como é que o Tarcísio e eu, quando acessamos a caixa postal da Rádio Dourado, conseguimos eliminar os spams de cara, sem que seja necessário baixá-los? É porque nós não usamos aqui o Outlook ou algum programa similar. Nós usamos o chamado webmail. Ou seja, nós atingimos a caixa postal da internet como se fosse uma página normal da internet. Marcamos o que precisamos e lemos o que precisamos. E os e-mails ficam no servidor da Eldorado. A gente não puxa para o nosso computador.
Exato.
Essa que é a grande vantagem.
Mas por falar nisso, aproveitando, fazendo um gancho com esse assunto, Pierluigi... eu estou aqui, nós imprimimos os e-mails, então você pode acompanhar aí na nossa página 5. Tem um e-mail do Joaquim, que eu acho que vem a calhar justamente com isso que o Perluide está dizendo. E ele diz que, para se prevenir dos spams, ele usa uma solução interessante. Não é nem um anti-spam, não. Na verdade, o anti-spam é ele próprio, porque ele acha que ele é a pessoa mais habilitada para definir o que é spam e o que não é. Assim como nós, né, eliminamos todos os e-mails a priori que não tem no assunto Plug 700. A gente admite que os outros sejam spams. Mas o que ele faz é o seguinte: ele usa um programa que chama Pop Piper. É, só que tudo junto. Pop Piper. P-O-P-P-E-E-P-E-R. Pop Piper. Tá? É, só que tudo junto acaba dobrando o P aí, né? Do Pop com o Piper. Pois bem, esse programa basicamente é um notificador de e-mail que dá suporte a quase todos os webmails, além de também dar suporte ao famoso POP3 e IMAP, que são os servidores de caixa de entrada que normalmente os servidores de e-mail configuram. Então o que você faz? Você coloca as configurações nesse programinha, depois que você instalou. Que configurações seriam essas? O nome do POP3, do SM, basicamente do POP3 do seu servidor, né, para que ele possa localizá-lo. E aí o próprio programa, o tal do Pop Piper, ele vai lá, checa a sua caixa postal, te notifica e te mostra o cabeçalho de cada um dos e-mails que estão lá na sua caixa postal.
É, isso deve ser definido, que você deve chegar para ele e falar, olha, vai buscar, mas vai buscar apenas o cabeçalho.
Isso. Então você faz essa configuração, né? Aí você, pelo cabeçalho, já consegue fazer aquela seleção se aquele e-mail se trata ou não de um spam. E você pode, inclusive, mandá-lo para o lixo antes de abri-lo, né? Aliás, a intenção é essa mesma. É, você não perder tempo e nem, sei lá, bytes de download aí para ficar downloadando ou buscando, baixando spams. Então você consegue, a priori, já eliminar aqueles que, pelo cabeçalho, você sacou que se tratam de spams. Né? Então, para obter esse programa, você pode entrar em www.poppiper.com. Tá? Baixa o programa, instala na sua máquina. Ele apenas dá um aviso aqui. Ainda quem usa aquele servidor da BOL, né? Aquele antigo... não sei, deve existir ainda, Brasil Online, né, o BOL, ele diz que o Pop Piper, ele, uma vez lido o e-mail através do Pop Piper, ele exclui também, nesse caso particular do BOL, o e-mail lá do servidor, ou seja, você elimina através do Pop Piper e ele elimina também lá no servidor, ou seja, você não vai ter condições de recuperá-lo. É apenas um aviso para quem ainda usa algum e-mail no BOL, tá?
E o Edson Cipó diz, gostaria de saber como se faz o backup do catálogo de endereços do Windows.
É, eu imagino que o catálogo de endereços ao qual o Edson esteja se referindo seja o catálogo de endereços do Outlook Express. Né? Quer dizer, quando você tem no Windows, essencialmente você tem o Windows Explorer, né? Ou melhor, o Internet Explorer, que é o programa de navegação de internet, que praticamente por imposição até da Microsoft se tornou uma espécie de padrão de programa para poder navegar pela internet. E você, junto com o Internet Explorer, alguns usam, eu, por exemplo, não uso mais, eu já usei, o Perlread também não usa. A gente usa para checar nossos e-mails o famoso webmail. A gente entra no site no qual a gente tem uma conta de e-mail e o site dá uma interface, que é aquela interface famosa de webmail, para a gente poder checar os e-mails, a gente poder respondê-los, a gente poder escrever novos e-mails, enfim. Tudo que você faz no Outlook como programa cliente de e-mail, dá para fazer diretamente num site que tenha esse recurso de webmail.
Webmail,
né? Pois bem, mas se você usa o Outlook Express, você guarda seus e-mails, bem como todo o seu catálogo de endereços, né, dos endereços de e-mail, tudo localmente na sua máquina. E pelo visto, pelo menos eu acredito que o Edson esteja se referindo a esse catálogo de endereços, fazer um backup dele. Né? Se você for mudar de máquina, por exemplo, ou for reformatar a sua própria máquina, é importante que você tenha um backup, uma cópia desse catálogo de endereços, para depois poder restabelecer lá na sua máquina, né? Você não vai perder lá, às vezes é um catálogo de endereços imenso. Então faz o seguinte: abra o Outlook Express. Depois de feito isso, clique no menu Arquivo e aí selecione a opção Exportar. E no submenu que vai aparecer, selecione o item Catálogo de Endereços. Tá? Então Exportar. Né? Não é nem selecionar, se você passar o mouse sobre a opção exportar, tem uma setinha preta para a direita, já vai abrir automaticamente um submenu onde tem as opções catálogo de endereços e mensagens. Então, o que você vai exportar não são as mensagens, é o catálogo de endereços. Bem, aí você clica, aí sim, clica em catálogo de endereços. Na caixa de diálogo, que vai ser exibida, né, mostrando o programa ou o tipo de arquivo para o qual você deseja exportar o catálogo de endereços, selecione o item arquivo de texto, entre parênteses, valores separados por vírgula. Então, das várias opções que aparecem, selecione aquela que diz arquivo de texto, entre parênteses, valores separados por vírgula. E aí clique no botão exportar. Bom, o próximo passo é clicar no botão procurar. Tá? Porque você, na realidade, vai ter agora que procurar o arquivo referente ao catálogo de endereços propriamente dito. Então, vá lá em procurar e aí selecione o diretório ou a pasta, né, na realidade, ou a unidade de disco onde o arquivo será gerado. Né, você vai gerar o arquivo, digite um nome para ele, tá, sei lá, catálogo de endereços, por exemplo, ou endereço, simplesmente, e aí clique no botão salvar. Bom, a seguir, botão avançar, né, você salvou, avançar. E aí, a próxima caixa de diálogo que aparecer, nela você pode escolher os campos que deseja exportar. Né? Alguns já vêm marcados, como, por exemplo, nome, endereço de e-mail, endereço residencial. Mas ali, né, dentro do seu catálogo de endereços, você vai selecionar quais são os campos que te interessa efetivamente salvar, criar uma cópia deles. Depois que você selecionou, clique no botão concluir. Feito isso, o arquivo de cópia, o arquivo de backup, ele vai ser gerado. Né? E aí a exportação do seu catálogo de endereços terá sido concluída. O detalhe é que depois, com esse arquivo gerado, né, um formato compatível inclusive com vários programas, você escolheu aquele valores separados por vírgulas, você pode abrir isso no Excel, no Word, tá? Mais tarde, quando você for recuperar o conteúdo desse catálogo de endereços, aí o processo é praticamente o inverso, né? Então vamos supor que você formatou a tua máquina e tal, e esse arquivinho ficou guardado, ficou gravado num CD, por exemplo. Tá. Depois que você formatou a tua máquina, o Outlook Express está lá sem nenhum endereço, né? Porque você, teoricamente, perdeu todo o conteúdo do disco rígido, aí você vai usar o processo inverso. Ou seja, você vai abrir o Outlook Express, menu arquivo, aí opção importar, né? Veja que para salvar você usou a opção exportar, agora para recuperar você vai usar a opção importar. E no submenu que aparece na opção importar, você vai selecionar o item, clicar no item outro catálogo de endereços. Tá? Então você vai importar não o catálogo em si, mas um outro que você salvou, no caso. Bom, na caixa de diálogo que vai aparecer, selecione o item arquivo de texto, valores separados por vírgulas, né? Lembra que você salvou nesse formato? Então, para importar, você tem que avisar que é nesse formato que o arquivo salvo está. Então, você vai selecionar arquivo de texto, valores separados por vírgula, e aí no botão, clicar no botão importar. Botão procurar para localizar o arquivo, localize, tá? Clique no botão avançar. E aí a importação dos dados daquele seu catálogo vai ser, localize onde ele está, obviamente, e aí a importação do catálogo vai ser feita e você vai conseguir restituir todo o conteúdo que havia sido salvo. Certo?
Simples.
Simples. Quer dizer, na realidade, existe a opção pronta já no próprio Outlook Express. Então, resumindo, né, toda a ópera em duas frases... Para criar um backup do catálogo de endereços, você tem que usar a opção exportar
e importar.
E depois para recuperar a opção importar. Lembrando que o formato do arquivo que ele pede ali na hora que você quer exportar e depois recuperar, o ideal é que seja arquivo de texto, valores separados por vírgula.
Que é o mais universal.
Que é o mais universal de todos.
Agora, nós temos um apelo aqui da Cátia. Não, da Cátia não, desculpe. O apelo é do João Batista Maia. O João Batista Maia, ele é deficiente visual, ele usa o Virtual Vision 5, mas diz que tem um software, um sintetizador de voz, com a voz da Kátia, que é uma cantora...
Kátia Garcia Oliveira.
Essa?
É essa.
E disse que é maravilhoso, que ele quer essa voz.
Eu lembro da Kátia. A Kátia é uma moça muito bonita. Uhum. Muito bonita, uma deficiente visual. Ela fez um grande sucesso numa certa época. Uma voz muito bonita. Olha, eu andei dando uma pesquisada sobre isso, viu, Peruide?
Você achou alguma coisa?
Eu achei. Na realidade, o que eu consegui descobrir, e não é que a Kátia chegou a desenvolver um sintetizador de voz específico. A Kátia, até por ser deficiente visual, ela abraçou a causa, ou seja, ela se tornou uma distribuidora do próprio DOSVOX.
Ah, entendi.
Tá? Então, se ele entrar naquele famoso, que aliás, imagino que seja até o site do Moacir, é o Intervox do Moacir?
Intervox, é isso.
Então, se ela entrar no site do Moacir, que é o intervox.nce.ufrj.br, até é igualzinho o site do Moacir, só que aí ele digita /DOSVOX/Katia.html, ele vai cair na homepage da Katia.
Então ele podia entrar no www.intermatica.org, entrar já direto no site do Moacir.
Isso.
E apagar a última parte.
Escrevendo no lugar dela DOSVOX/Katia.html. Aí ele vai conseguir entrar na página da Katia e, portanto, ele vai... A partir dali ele tem todas as informações, sim, inclusive de como obter o próprio DOSVOX. Eu não sei se ela chegou a gravar um DOSVOX com a voz dele. Diz ele, se tiver isso, deve estar lá na página dela.
Ele diz que com a voz dela. Agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir muitas configurações de computadores com a tecnologia Sempitoshiba. Há uma variedade enorme de combinações oferecidas na linha Lince e STI. Processadores de Intel, AMD, sistema operacional Linux, Windows, memórias de todos os tamanhos. Você certamente vai encontrar o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades. Fingir que é japonês é fácil, difícil oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempitoshiba.
Peruide, antes de encerrar esse primeiro bloco aqui do programa, tem um recado aqui do Vigia, do Fórum de Arujá, né, o nosso famoso Vigia lá.
Eu faria.
É só para avisar que ele também já faz parte da comunidade Plug 700 no Orkut.
Que não fomos nós que fundamos, né?
Mas já está aumentando aí a comunidade. Tá certo. Então está avisado. Ó, o Vigia do Fórum do Arujá também já faz parte da comunidade. Se você quiser, basta entrar no Orkut e procurar a comunidade do Plug 700 para se agregar a ela, certo? Vamos agora ao intervalinho. Segura aí, a gente volta já com mais dúvidas para vocês.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Digamos que você queira gravar um vídeo que assistiu no YouTube.
Os vídeos do YouTube, eles têm o formato .flv. Para poder assisti-los offline, o nosso ouvinte, Hélio Nunes, sugere duas soluções práticas.
Uma é baixar e instalar o FLV Player, pequeno e gratuito, que funciona muito bem.
A outra opção é entrar na página do YouTube, onde está o vídeo, clicar no endereço da página, para que ele fique selecionado, e copiá-lo.
Depois é só entrar no site do FLV Converter.
Já na página inicial, há um campo onde o endereço deve ser colado. Daí é só mandar baixar.
E o site se encarrega de fazer o download, salvando em seu HD e, mais interessante, com o arquivo já convertido para o formato AVI, que é bem mais comum.
Para conferir as duas opções, você pode entrar em www.intermatica.org e buscar o Infodrop número 476.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempitoshiba.